Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Ranieri Salles.
Qual é a mais importante lição que nós precisamos aprender em nossa vida cristã? Em outras palavras, o que é que existe de mais importante na vida do cristão? A vida cristã envolve tantas coisas, não é? Envolve tantas facetas, tantas atividades, tantos compromissos. Mas de tudo isso, o que há de mais importante? Qual é a lição mais importante que você precisa aprender na sua vida cristã? Então deixa eu ilustrar aqui de uma forma diferente. Se Jesus aparecesse a você pessoalmente e lhe dissesse assim: você pode me pedir qualquer coisa que você queira aprender que eu vou te ensinar. Que oportunidade seria essa, né? O que você pediria que Jesus ensinasse você? Olha que oportunidade. Eu imagino que alguns aqui podem estar pensando assim: ah, eu acho que eu pediria para Jesus me ensinar a humildade. E eu pergunto, será que Jesus saberia ensinar a humildade? Respondam, gente. Sim ou não? Ele, a Bíblia diz que ele é manso e humilde de coração. Mas é possível que alguém aqui esteja pensando assim: ah, eu gostaria que Jesus me ensinasse a mansidão, ser manso, ser paciente. E às vezes a gente precisa aprender essa lição também, né? Será que tem alguém aqui esta tarde que está precisando aprender a mansidão? Será que tem alguém aqui que é do tipo pavio curto? E eu pergunto a vocês, será que Jesus saberia ensinar essa lição para você? Não, ou não? Sim ou não? Que lição bonita, né? Talvez alguém aqui esteja pensando assim: olha, eu sou um pregador, então eu acho que se Jesus me desse a oportunidade, se ele aparecesse para mim e dissesse assim: olha, você pode pedir para eu ensinar você qualquer coisa que eu te ensino. Alguns aqui podem estar pensando assim: olha, eu pediria para Jesus me ensinar a pregar com poder, como ele pregava. Será que ele ia saber ensinar? Que oportunidade seria essa, não? Quantas coisas! Quem sabe alguém que tem alguém doente em casa poderia pensar assim: ah, eu pediria para Jesus me ensinar a curar, a operar milagres, como ele curou, como ele operou milagres. Ele saberia ensinar isso? Saberia ou não saberia? Saberia. O que mais a gente poderia pedir para Jesus ensinar a gente? Tanta coisa, né? E cada um aqui está pensando naquilo que talvez seja mais importante para a sua própria experiência. E aí eu volto à minha pergunta: qual é a lição mais importante que nós precisamos aprender de Jesus? Sabe, uma vez os discípulos se aproximaram de Jesus, já depois de terem convivido bastante tempo com Jesus. Eles já tinham visto e ouvido Jesus fazendo e falando coisas extraordinárias. Eles já haviam visto Jesus realizando milagres. Eles já haviam visto e ouvido Jesus pregando sermões poderosos. Eles já haviam visto e presenciado Jesus operando coisas extraordinárias. Certamente tudo de extraordinário que Jesus fazia deixava os discípulos impressionados. Até que um dia eles se aproximaram de Jesus e resolveram pedir que Jesus lhes ensinasse uma coisa. E eu quero que você abra a Bíblia juntamente comigo agora. São Lucas capítulo 18. Tiago e Daniel, aqui está a lição mais importante que vocês precisam aprender na caminhada cristã de vocês. Meus queridos, aqui está a lição mais importante que nós precisamos aprender em nossa caminhada cristã. São Lucas capítulo 11. Os primeiros versos dizem assim. Todos acharam? São Lucas capítulo 11. A partir do primeiro verso. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Sabe o que mais me impressiona nessa passagem? É que os discípulos, como eu já disse, depois de terem visto e ouvido Jesus realizando coisas tão impressionantes, coisas tão fantásticas, extraordinárias, agora eles se aproximam de Jesus e pedem que Jesus lhes ensine algo que é tão simples. Será que não seria a oportunidade de eles pedirem a Jesus para ensinar uma coisa mais grandiosa? Talvez mais difícil? Eles se aproximam de Jesus e pedem algo tão simples. Senhor, ensina-nos a orar. A minha conclusão, sabe qual é? A minha conclusão é a seguinte. É que nada em Jesus impressionou tanto os discípulos quanto a vida de oração que ele tinha. De tudo que Jesus realizou, de tudo que Jesus pregou, os milagres, as coisas extraordinárias, as coisas impressionantes, nada disso impressionava mais os discípulos do que a vida de oração de Jesus. É como se eles entendessem, é como se eles tivessem percebido que as coisas extraordinárias que Jesus realizava eram o resultado da sua vida de oração. Por isso eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. O verso 2 continua dizendo: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Senhor, ensina-nos a orar. Aqui está a lição mais importante que precisamos aprender na vida cristã. E Jesus ensinou, aliás, não somente aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, em toda a Bíblia, Jesus nos ensina lições preciosas sobre a oração. Mas eu quero destacar aqui algumas das mais importantes lições ensinadas por Jesus sobre a oração. A primeira delas, quando Jesus começou a ensinar os discípulos a orar, a primeira coisa que Jesus disse foi assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai, a oração do Pai Nosso. No evangelho, em outro evangelho, Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Jesus começa mostrando para os discípulos que a oração estabelece um relacionamento entre nós e Deus, um relacionamento de filho para pai e de pai para filho. A oração, portanto, é a base do nosso relacionamento com Deus. A oração é o meio pelo qual nós podemos manter a comunhão com Deus. Vida com Deus implica relacionamento, comunicação. Não existe um relacionamento saudável, um relacionamento consistente, se não houver comunicação. Qual é o grande problema dos casamentos hoje? Qual é o grande problema? Estudos mostram que quase todas as crises conjugais têm a sua base na falta de comunicação. Então, um relacionamento só pode ser consistente e saudável se tiver o quê? Comunicação. E a comunicação com Deus é algo que deve ser visto como uma via de mão dupla. Deus se comunica conosco. E Deus se comunica conosco de muitas e variadas formas. Deus se comunica conosco através da natureza. Sim ou não? Sim. Deus se comunica conosco através da Bíblia, através da palavra. Deus se comunica conosco através da operação do Espírito Santo. Deus se comunica conosco através da nossa consciência. Deus se comunica conosco através das crianças, através das pessoas. Deus se comunica conosco até através dos animais. E temos na Bíblia um exemplo claro de um animal, um bicho falando. Deus falando através do animal. Deus se comunica conosco através das circunstâncias da vida. E olha, sábia é a pessoa que consegue discernir a voz de Deus nas circunstâncias da vida. Enfim, Deus se comunica conosco de muitas e variadas formas. Mas a nossa comunicação com Deus só acontece de uma forma, que é através da oração. A oração, portanto, é a base do nosso relacionamento com Deus. Sem oração, não existe comunicação. Sem comunicação, não existe relacionamento. Sem relacionamento, não existe religião. Essa religião de comportamento, de pode e não pode, essa religião que é somente de casa para igreja, da igreja para casa, esta religião não vai levar ninguém para o céu. A verdadeira religião é a religião que mantém um relacionamento pessoal com Deus. E a oração é a base desse relacionamento. E aí eu fico pensando assim, eu preciso aprender a orar. Eu faço minhas as palavras dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Uma segunda lição que Jesus ensina sobre a oração está aí na continuação do texto que nós lemos. Ele conta esta parábola, essa história de um homem que vai bater a porta do vizinho à meia-noite. Que incômodo, não? Que inconveniente. À meia-noite, o vizinho já está dormindo, as crianças já estão na cama. E então o vizinho bate para pedir pão, porque está recebendo uma visita de última hora, uma visita fora de hora. Mas aí Jesus diz, quando o vizinho faz isso e bate, e importuna e incomoda, aquele que está sendo incomodado, ele vai atender. Se não atender porque é amigo, vai atender por quê? Para não ser incomodado, mas vai atender. Jesus conta outra história, que é de uma viúva que precisa receber justiça por parte de um juiz. Ela precisa que um juiz julgue a sua causa, mas esse juiz é um homem ímpio, é um homem que não teme a Deus. E ela começa a importunar o juiz não quer atendê-la, não quer fazer justiça. Mas aí Jesus conta que ela insistiu tanto, ela incomodou tanto, que chegou um momento que ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu não quero mais ser incomodado por essa mulher, então eu vou atender. E foi lá e atendeu. Alguém pode dizer assim, mas como é que Jesus poderia usar a figura de um homem mau, um homem que não teme a Deus, um juiz que não teme a Deus, para representar a Deus? Na verdade, Jesus estava ensinando, não era por semelhança. Jesus estava ensinando por contraste. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, este juiz, este homem que era mau, que não temia a Deus, ele atendeu a mulher porque ela insistiu, quanto mais Deus, que é bom e nos ama. Aqui está uma preciosa lição sobre a oração, meus queridos, é a lição da perseverança na oração. Perseverança. aliança. Buscar a bênção como quem quer receber a bênção. E aí Jesus diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater, persevere. Você precisa de uma bênção, você precisa da atuação de Deus em sua vida. A oração é o canal que Deus estabelece para você alcançar esta bênção. Agora você tem que aprender a ser perseverante na oração, a buscar a bênção como quem quer receber a bênção, porque às vezes a gente busca a bênção como quem não quer receber a bênção. É ou não é? Quantas vezes eu olho para a minha própria experiência, quantas vezes eu orei a Deus pedindo uma bênção e olha, nem sei se recebi a bênção, porque nem lembro mais. Eu não queria receber. O que Jesus está dizendo é o seguinte: perseverança na oração. Buscar, insistir, perseverar. Alguém pode dizer assim: mas pastor, por que precisa perseverar na oração? Ora, se Deus me ama, se Deus é poderoso, e se Deus conhece as minhas necessidades, por que eu preciso insistir com Ele? Por que eu tenho que insistir tanto para convencer Deus a me dar a bênção? Esta é uma compreensão equivocada do papel da oração. A oração não é para convencer a Deus a lhe dar a bênção. Deus já está convencido a nos abençoar. Deus quer nos abençoar. A oração, ela tem um outro papel, uma outra função. A oração não é para preparar o coração de Deus para nos abençoar. A oração é um instrumento que prepara o nosso coração para receber a bênção. Eu vou ilustrar aqui de uma forma bem simples, talvez até simplória, mas eu acho que todo mundo vai entender muito bem. Funciona mais ou menos assim. Olha, eu vou abrir meus braços aqui para você ter uma ideia do tamanho da bênção que Deus tem para você. É desse tamanho assim, ó. Abra o seu braço, junto com seus braços, juntamente comigo. Abra mais, está pequena a bênção. Não, pronto. Este é o tamanho da bênção que Deus tem para você. Eu quero ouvir o amém. Este é o tamanho da bênção. Você está vivendo uma crise no seu casamento? Abra os braços. Abra os braços, vamos lá. Aí está a bênção, o tamanho da bênção que Deus tem para você no seu casamento. Você está vivenciando uma crise pessoal, uma crise emocional. Você está em depressão. Abra os braços comigo, abra de novo. Este é o tamanho da bênção que Deus tem para você. Você está precisando de orientação para a sua vida, para os seus futuros, para os seus estudos, para os seus projetos, para a sua profissão. Abra os braços de novo. Aí está o tamanho da bênção que Deus tem para você. Agora eu vou fazer um outro gesto. Juntando os meus dedos aqui, bem pequenininho, faça assim comigo. Aqui está o tamanho do espaço do seu coração para receber esta bênção tão grande. Eu pergunto, cabe? Cabe a bênção de Deus aqui? É por isso que precisa perseverar na oração. A oração não é para mudar o coração de Deus. A oração é para alargar o espaço no meu coração, para caber a bênção de Deus. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu luto com Deus, quanto mais eu me apego a Deus em oração, maior vai se tornando o espaço em meu coração para receber a bênção. E isso me alegra, porque se começa a demorar muito a resposta de Deus, em lugar de me entristecer, eu começo a me alegrar. Porque eu penso assim: puxa, está demorando a vir a bênção. Significa o quê? Que quanto mais demora, quanto mais eu oro, quanto mais demora, quanto mais eu persevero, mais espaço haverá e finalmente maior será a bênção. Então a demora de Deus deixa de ser um incômodo e passa a ser um motivo, uma motivação para orarmos ainda mais. Por quê? O coração vai se abrindo e a bênção será maior ainda. Agora, sabe qual é o problema? É que nós perdemos as bênçãos de Deus. Nós deixamos de receber tantas bênçãos de Deus simplesmente, porque desistimos muito cedo. Não desista, persevere, peça, bata, busque. É isso que Jesus está ensinando. Uma outra lição que eu quero compartilhar com vocês, e que foi ensinada não somente por Jesus, mas em toda a Bíblia, está presente esta lição sobre a oração, sobre a vida de oração. Sabe qual é? A oração do poder, a oração que transforma, a oração que realmente nos dá forças para a nossa vida, para caminharmos com Deus, é a oração diária. A vida com Deus envolve experiência diária nas coisas de Deus. Orar. Você persevera com Deus em oração. Você busca e o coração vai se abrindo para receber a bênção. Se Deus ainda não deu a bênção, é porque o seu coração ainda não está preparado para receber a bênção. Você precisa perseverar. Quando eu saio de casa para viajar, a natureza do meu trabalho me obriga a viajar muito. Eu tenho dois filhos, o Renan de 12 anos e a Renata de 6 anos. Quando a Renata tinha 4 anos, aliás, desde pequenininha, que toda vez que eu vou viajar, ela me pede um presente para quando eu volto de viagem. E é bem simples, o presente que ela pede, tudo que ela quer que eu leve para ela, sabe o que é? Alguém aqui adivinha? É um chiclete. É um chiclete. Pai, não esquece o meu chiclete. Quando eu telefono para casa, quase sempre, pai, já comprou meu chiclete? Então, é tranquilo. Não tem com muita frequência em casa, então para ela é uma festa, um chiclete. Quando ela tinha 4 anos, eu fui sair de viagem e ela disse, pai, eu disse, eu já sei, Renata, você quer um chiclete, né? Ela disse, não, pai, eu quero que você traga para mim nessa vez, eu quero que você traga 10 chicletes para mim. Eu olhei para ela assim, filha, 10 chicletes? Mas aí ela me explicou. Ela disse, sabe o que é, pai? É que eu contei os meus amigos aqui do condomínio. E nós somos 10. E disse o nome de todos eles. Citou todos. Somos 10. Então eu quero que você traga 10 chicletes para eu distribuir com os meus amigos. Ah, como eu fiquei orgulhoso. Puxa, que coração da Renata, não? Eu pensei, generosa, ela quer a bênção, mas ela não quer só para ela, ela quer para compartilhar, ela quer para dividir. Que coração, puxou o pai, né? Por que vocês estão rindo aí? Vocês nem me conhecem direito? E eu disse, está bem, filha. Viajei no dia seguinte, quando eu liguei para casa, a primeira coisa quando eu fui falar com a Renata, pai, já comprou meus 10 chicletes? Não, filho, ainda não, mas eu vou levar. Resumindo a história, depois de alguns dias, cheguei em casa e ela veio me receber, minha esposa, meu filho, e a primeira coisa, pai, você trouxe os 10 chicletes? Trouxe, filho. Abri a bolsa, dei um pacotinho para ela, ela pegou e sumiu. E eu feliz da vida. E fiquei ali, chegando, minha esposa me recebeu, meu filho, Renan, e conversando e tal. De repente percebemos, onde está a Renata? Sumiu. Silêncio total em casa. E você sabe que quando uma criança dentro de casa desaparece e fica em silêncio, a gente tem que dar uma olhadinha, né? E cadê a Renata? Aí meu filho, o Renan, foi lá para dentro, daí a pouco ele voltou e disse assim, pai, vem ver o que que a Renata está fazendo. Aí lá fomos nós. E eu fui devagarzinho, fui lá no quarto dela, abri a porta. Quando eu abri a porta, ela tomou um susto, tentou esconder, mas não teve mais jeito. E aí eu vi a cena. No chão havia 8 embalagens de chicletes vazias. Ela estava colocando um na boca. E o último inteiro estava na mão. Meu filho já foi lá e pegou este último para garantir o dele. Eu disse, Renata, mas você já chupou 8 chicletes, filha? Você não pediu para distribuir para os seus amigos? Ela disse, foi, pai. E por que você está fazendo isso? Ela disse, é pai, eu queria dar para os meus amigos, mas sabe o que é? É que eu não resisti. Muito bem. Alguns dias depois eu fui sair de viagem novamente. Aí lá vem a Renata. Pai, traz para mim 10 chicletes? Pergunta se eu levei os 10 chicletes para ela. Levei ou não levei? Claro que não. Porque eu não queria? Eu gostaria. Mas ela não estava preparada para receber uma bênção desse tamanho. Ela não sabia, ela não aprendeu a administrar esta bênção. Gente, é isso que acontece em nossa vida. A bênção de Deus é desse tamanho, mas o espaço no seu coração é assim pequenininho. E perseverar na oração é um instrumento que Deus deixou para nos preparar para receber a bênção. Então você persevera, você ora, você luta com Deus, e o seu coração vai sendo preparado. E quanto mais você persevera, quanto mais você luta com Deus, mais preparado você fica e maior será a bênção. Nós deixamos de receber as bênçãos de Deus porque não conseguimos perseverar. Ah, Senhor, ensina-nos a orar. Esta é a lição que nós precisamos aprender. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como Jacó orou. Você se lembra da oração de Jacó? Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. É esta a experiência que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Nos agarrarmos a Deus. Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua presença em minha vida. Senhor, eu não vou parar de orar. Eu não vou desistir. Senhor, ensina-nos a orar como nós precisamos aprender isso. Aprender a passar uma hora de joelhos diante de Deus, a passar 2 horas de joelhos diante de Deus. Se preciso, a passar uma noite inteira clamando a Deus. E aí eu repito com os discípulos, Senhor, ensina-me a orar. A lição da perseverança na oração. E finalmente a última lição, que eu comecei a mencionar e vou concluir agora. A última lição sobre a oração que nós aprendemos com Jesus e aprendemos em toda a Bíblia é que a oração do poder, a oração que transforma, a oração que enche a alma com a presença de Deus é a oração diária. Oração diária. Vida com Deus envolve experiência diária nas coisas de Deus. É assim que funciona. A Bíblia está cheia de exemplos. Lá em casa nós temos um pequeno jardim. Um jardim simples, é um passatempo da minha esposa. E eu costumo observar minha esposa. Ela, algumas plantinhas são mais delicadas, ela vai com uma jarrinha assim com água. Todos os dias ela vai naquelas plantinhas e coloca um pouquinho de água. E não pode esquecer. Algumas vezes esqueceu, 2, 3 dias depois a plantinha já começa a murchar. Todo dia tem que botar um pouquinho de água. E aqui alguns de vocês sabem que é assim. Mais uma vez eu pensando no trabalho da minha esposa, todo dia tem que lembrar, tem que tomar tempo. Aí eu dei uma sugestão para ela. E avaliem agora se a minha sugestão foi boa ou não. Eu disse assim, Mara, todo dia você vai com uma jarra e coloca ali nessas plantinhas. Faz o seguinte, mede o tanto de água que você põe todo dia, multiplica por 7, coloca num balde e vai lá e derrama tudo uma vez por semana. Resolve. Ou então, melhor ainda, tem aquele galão que tem lá no fundo de casa, multiplica por 30 esse tantinho de água que você coloca, enche o galão e eu te ajudo. Uma vez por mês a gente vai lá e enche a planta de água, já resolveu para um mês inteiro. Boa ideia, não? O que acham vocês? O que você está rindo aí? Não é uma boa ideia? Não vai funcionar? E você está rindo por quê? E por que você faz isso com a sua alma? A gente pensa que na vida cristã é assim. Você vem para a igreja uma vez por semana, toma um banho de bênção, sermão, louvor, pregação, tem tudo, adoração, você passa um dia inteiro, pronto, valeu pela semana, e passa a semana correndo para lá e para cá e nada de contato com Deus, vai matar a planta, diga de novo agora, vai matar a planta, e mata mesmo. É vida com Deus envolve experiência diária com Deus, um pouquinho cada dia, todo dia, todo dia. Entenda uma coisa, a bênção de hoje não serve para amanhã. O perdão de hoje não resolve meu problema de amanhã. A Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é somente para dizer que as misericórdias de Deus são abundantes. Sim, elas são abundantes. Mas o texto está dizendo também o seguinte, cada manhã você precisa ter contato com as misericórdias de Deus. Cada manhã, que lição nós precisamos aprender. O milagre do maná no deserto, lembra da história? Que Deus fazia descer do céu o maná, que era o alimento do povo que estava vagando pelo deserto. E como é que funcionava? Cada dia um representante da família tinha que ir lá e pegar uma porção exata para cada membro da família. E a ordem era a seguinte: não adianta pegar a mais. E alguns, por falta de fé, pensavam assim: talvez falte amanhã, eu vou pegar um pouquinho mais para sobrar para amanhã. O que que acontecia com o que sobrava? Estragava, apodrecia. Deus não estava fazendo isso só para dar Deus não estava fazendo isso somente para dar comida para aquele povo. Deus estava ensinando uma lição para aquele povo e para nós. É que a bênção celestial precisa ser experimentada cada dia. O que nós experimentamos hoje, se você quiser que o de hoje sirva para amanhã, saiba de uma coisa: vai apodrecer, não serve. Cada dia com Deus. Cada dia com Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Eu às vezes digo assim: na vida de muitas pessoas, a diferença entre a salvação eterna e a perdição eterna poderá ser simplesmente levantar 15 ou 20 minutos mais cedo. Simples, não é? Tão simples. E justamente por ser tão simples, é tão difícil. E você sabe como é difícil. E por que é difícil? Porque é tão simples. Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, cada dia comigo, um pouquinho cada dia. E você pensa assim: tá bom, amanhã eu começo. E a gente deixa para amanhã. Por quê? Porque é fácil. Eu posso começar a qualquer momento, é tão simples, não precisa de nenhum preparativo especial. É tão simples, e por ser tão simples, se torna tão difícil. Uma vez eu preguei um sermão sobre a oração numa igreja. E uma das coisas que eu mencionei no sermão ali era dizendo que quando você precisa de poder para vencer o pecado, para vencer a tentação, você deve orar a Deus e pedir o poder, e Deus lhe dá o poder para vencer o pecado e a tentação. Quando eu terminei a pregação, saí, fui cumprimentar as pessoas, e uma pessoa me abordou lá na saída e disse assim: pastor, seu sermão foi muito bonito, parabéns, só que na prática não funciona. E essa pessoa começou a chorar, e então eu vi, percebi a angústia que essa pessoa estava passando. Não funciona. O senhor pregou muito bonito, dizendo que quando a gente ora pedindo poder, Deus dá o poder, mas na prática não funciona. E essa pessoa chorava. Fomos para um lugar um pouco reservado, e essa pessoa começou a me contar: pastor, esta semana eu fui, uma tentação veio à minha vida, e eu então decidi praticar o pecado. Eu marquei um encontro com o pecado. Chegou o dia do meu encontro com o pecado, eu saí de casa para me encontrar com o pecado. Não convém aqui mencionar o que era. E essa pessoa dizia: à medida que eu ia me aproximando para praticar o pecado, vinha na minha consciência aquele pensamento: isso não agrada a Deus. Mas a atração para o pecado era tão forte, era mais forte do que a minha resistência. E quando foi chegando o momento de eu praticar o pecado, eu então clamei a Deus. Clamei dizendo: Senhor, me dá poder, Senhor, me ajuda, eu não quero cometer o pecado. Mas olha, pastor, eu pedi a Deus o poder, mas a atração era cada vez mais forte. E por mais que eu clamasse a Deus pedindo poder para vencer o pecado, eu não consegui. Finalmente eu fui lá e pratiquei o pecado. É por isso que eu estou lhe dizendo: o Senhor pregou muito bem sobre o poder de Deus, só que na prática não funciona. O que se pode dizer para uma pessoa assim? E eu gastei ali então algum tempo explicando para aquela pessoa o que eu quero que você entenda também. O que eu expliquei para aquela pessoa foi o seguinte: a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a tentação, não é alcançada na hora da tentação. Nunca esqueçam isso. Tentações virão todos os dias, mas a vitória sobre a tentação, sobre o pecado, não é alcançada na hora da tentação. A vitória sobre a tentação e o pecado é alcançada nos nossos momentos diários com Deus. Não é na hora da tentação. Senhor, me dá poder. Não é esse o momento. O momento de receber o poder é todo dia com Deus, em contato com Deus, em oração, em contato com a palavra de Deus. Ah, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Que lições importantes para a nossa vida, não? Em primeiro lugar, a oração é a base do nosso relacionamento com Deus. Sem oração, não existe religião. Isso aqui tudo se transforma numa farsa, numa brincadeira. A oração deve ser perseverante. Pedir, buscar, bater, insistir, clamar a Deus, perseverar na oração. Não para mudar o coração de Deus, não para convencer Deus a me abençoar. Deus não precisa disso, Ele já está convencido. Mas a perseverança é para quê? Para transformar o meu coração e preparar o meu coração, a fim de que a bênção seja recebida. E eu repito, deixamos de receber muitas bênçãos simplesmente porque desistimos muito cedo. E finalmente, talvez a mais importante lição sobre a oração que precisamos aprender é que a oração do poder é aquela oração que se transforma numa prática diária, cada dia com Deus. E é simples. É levantar 15 minutos, 20 minutos, meia hora mais cedo. Com o passar do tempo, se você começar com 15 minutos, você mesmo vai querer mais. Daí a pouco você vai querer uma hora. Mas comece. Comece. Alguns minutos com Deus cada dia é o que finalmente vão fazer a diferença para a sua salvação ou para a sua perdição. Tão simples, e por ser tão simples, tão difícil. Estes são os meus conselhos para vocês dois que vão se batizar hoje. Se vocês seguirem esta prática, vocês vão permanecer com os pés firmes nos caminhos de Deus. Vocês vão ver, em oração, cada dia. Meus queridos, aqui está o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Agora, será que tem alguém aqui esta tarde que precisa também dizer assim: Senhor, ensina-me a orar.